O Ivo já está aqui comigo nos estúdios para a gente falar um pouquinho sobre o PROCON. E quem está na linha para conversar com a gente é a Dorothy Cavallini, diretora do PROCON Santo André. Vai falar com a gente na nossa entrevista.
Bom dia, BC. Entrevista.
Prazer recebê-la aqui nos nossos, com os nossos ouvintes. Dorothy Cavallini ia falar nos nossos estúdios. Ela está por telefone. Dorothy, bom dia.
Bom dia. O prazer é todo meu.
Prazer é nosso aqui de falar com você a respeito disso. E o Ivo Rocha está aqui com a gente para participar desse bate-papo, não é, Ivo?
Bom dia, Dora. Tudo bem com você?
Bom dia, Ivo. Tudo e com vocês?
Graças a Deus, hoje já estou melhor. Depois de uma semana, né? A gente já fica um pouco mais... É igual o bife, né? Você bate, mas depois de uma semana ele vai ficando bom, vai acalmando, né?
Vai melhorando.
Vai melhorando, né? É uma coisa que eu notei, Dora, que eu sou idoso, né? Eu estou já com 69 anos. E a gente, além de tudo que já existe, proteção ao consumidor, ao idoso, à terceira idade, foi o que eu disse para a moça da Vivo lá na fila do shopping. Depois de 20 minutos que o idoso fica na fila, já começa problema na coluna, começa a doer o joelho. Não é que ele não quer ficar na fila. Ele já não tem mais aquela resistência e aquela condição de ficar ali. Aí ele se depara, né, com uma situação que ela existe há muito tempo, mas ainda não foi abordada e estaria na hora de se pensar nisso. Exemplo no caso da operadora Vivo de celulares, onde eu fui fazer, né, queria comprar um produto e aconteceu esse problema. Os jovens, 95%, todos jovens, aqueles jovens afiados, com aqueles treinamentos, sabe, velocidade, blá, 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 eles falam como se você entendesse tudo o que eles dissessem. E não é a verdade. Eles vêm com os termos técnicos, vão colocando, blá, 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 e vão levando, e o idoso ele fica ali meio... E olha que eu me considero um pouco esclarecido. Mas a gente sabe que a grande maioria não é, tem até dificuldade de entender algumas palavras, algumas coisas. E aquilo vai passando como se foi, não, pode... Não. Aí quando eles se deparam com alguém que questiona, como é o meu caso, eles ficam assim todos, né, um pouco até ariscos, um pouco fora do script, até um pouco deselegantes. Porque alguém questionou as ordens que eles receberam. Então, resumindo o fato, é uma fila única que se instalaram em quase todos os comércios hoje. Antes você tinha a fila de idoso, o lugar separado, e a fila normal. Hoje colocaram fila única e você fica ali. Se você é esclarecido, você passa na frente. Só que ao passar na frente, fica quase todo mundo te olhando. Como quem? O cara está furando fila. Além do espaço da fila ser muito estreito, você incomoda as pessoas. Isso faz com que o idoso fique ali aguardando. E quando você vai questionar, aí dizem, não, nós vamos dar uma senha preferencial. E aí foi, 20 minutos, não veio a senha, essa coisa toda. Foi o que aconteceu tudo na loja Vivo do shopping ABC, ali da ABC Plaza, da Avenida Industrial ali em Santo André. E eu queria saber, eles disseram que é ordem da prefeitura e do shopping essa fila única. É verdade isso?
Ivo, na verdade não é isso que procede. As pessoas que estão fazendo atendimento ali, elas não estão devidamente esclarecidas. Vamos começar por um princípio. É bom lembrar que toda pessoa idosa, ela merece um bom tratamento, né? Com respeito, com dignidade, ela não precisa se expor diante de tudo isso que você colocou, né? Dá a impressão de que está furando fila, dá a impressão de que quer passar à frente. Não, o idoso, ele está contemplado com um atendimento preferencial, imediato e individualizado, junto aos órgãos públicos, privados. O estatuto do idoso, ele veio para trazer para o consumidor idoso, para a pessoa idosa de modo geral, um atendimento digno, um atendimento com bom senso e com respeito. Essa situação que eles falam que Ah, foi a prefeitura que mandou ter a fila única. Isso não procede. Os decretos que a prefeitura vem lançando, elas vêm falando no atendimento com distanciamento. Então, assim, esse prestador de serviço que está lá, essa empresa, ela tem que se atentar com a situação do idoso. Ele tem que prestar um atendimento diferenciado. É, no mínimo, isso que eles fazem, né, prestar um atendimento dessa maneira, é um atendimento abusivo, né, que não está levando em consideração o que o próprio Código de Defesa do Consumidor fala. O Código, ele determina que o atendimento, ele tem que ser com dignidade, respeito, saúde, segurança, que é tudo que nós precisamos nesse momento de pandemia, né?
Claro, eu concordo. Depois disso, aí eu saí da fila, que minha coluna já estava doendo um pouco, eu tinha feito uma cirurgia também, e eu fui até a entrada da loja conversar com o rapaz. E aí eu esqueci realmente do distanciamento, me aproximei um pouco dele. Levei uma bronca danada, você vai ficar lá, não sei o que. Tudo bem, recuei. Aí eu falei, escuta, mas é assim a situação, eu sou idoso. Aí ele me apontou para uma mesa dentro da loja de atendimento, e tínhamos ali umas 8 mesas de atendimento e uma única só para idoso. Ele falou, olha, a mesa do idoso está ocupada, você tem que esperar. Pergunto agora para a senhora, Dorothy, pode se estabelecer somente um ponto de atendimento quando aquele... Por exemplo, com todo respeito, se tivermos lá uma pessoa que tem uma dificuldade de falar, um gago, por exemplo, atendido, ele vai ficar 2 horas, e como é que faz o resto? Para todo mundo? Não é, quando temos alguém com dificuldade, somente um ponto de atendimento ao idoso? Existe lei para isso?
Não, Ivo, na verdade, como você iniciou a sua conversa, né? São pessoas jovens que estão lá prestando o atendimento em termos técnicos, rápidos, e que nem sempre um idoso consegue acompanhar, né? O que que eles precisam ter? Eles precisam ter um bom senso, né? Se eu tenho uma fila, que eu tenho mais idosos e menos pessoas jovens lá para ser atendido, eu vou deixar, por exemplo, 5 pontos para atender os jovens e um só para atender idosos, sendo que eu tenho mais idosos na fila. Isso é um absurdo, né? E nós também hoje temos a lei no próprio estatuto que contempla que o maior de 80 anos, ele tem mais preferência ainda em relação ao idoso de 60 anos.
Sim, é
então,
verdade.
Essas pessoas, elas precisam ser orientadas, né? Elas precisam prestar um atendimento digno. Não podem esquecer que nós sempre temos na nossa casa o pai, a mãe, a avó, o tio, alguém que é mais idoso. E eu sempre digo no PROCON, né? A gente precisa tratar as pessoas, principalmente os idosos, como a gente quer ser tratado, quer que tratem os nossos pais, os nossos tios, nossos avós. Então, assim, a sua pergunta, existe lei? Não, não existe lei. É bom senso, né?
Então, feito isso, eu fiquei indignado, né, que ele mandou voltar para a fila, ou então aguardar aquele atendimento que está à frente, enquanto tinha mais 2 ou 3 posições vazias que pudessem ser atendidas. E eu fui me dirigir procurando a direção do shopping. Aí perguntei para um segurança, um shopping daquele tamanho, perguntei onde é que é a diretoria do shopping, atendimento ao consumidor, onde é que é. Aí me passaram para o setor onde atende lá as mulheres com criança, com bebê, direitinho, que é o conforto, tem uma enfermaria. Fui lá, comecei com a moça me veio com um papelzinho, toda delicada, educada, tadinha. Ela ficou surpresa com a minha reclamação, mas não era ali. E ela veio com um papelzinho onde tinha um e-mail, né, que seria atendimento ao cliente, um shopping, alguma coisa assim, que eu escrevesse tudo pelo e-mail, que depois de 5 dias eu teria resposta por e-mail. O shopping, um estabelecimento grande desse, não teria que ter alguém ali para responder alguma emergência, alguma coisa, quando o direito de alguém fosse usurpado, Dorothy?
Então, você vê, o seu atendimento ali na hora acabou não acontecendo, com esse momento agora, a administração do shopping também não conseguiu te dar uma resposta de imediata, né? Pediu para você registrar sua reclamação, encaminhar. É, com certeza deveria ter alguém. Um caso como esse, o responsável da loja também deveria de imediato tomar uma atitude e solucionar ali a situação, a questão. Ele não poderia ter te mandado para uma outra fila. A administração do shopping teria que imediatamente também prestar um atendimento digno, né? Um atendimento, uma proteção ali ao seu interesse. Realmente foi totalmente falho, no meu entendimento, essa prestação de serviço que eles te deram ali. Num caso como esse, procurar o PROCON, registrar a reclamação, você poderia até acionar a delegacia, a polícia, né? Chamar a polícia ali e, olha, eu só quero um atendimento preferencial que eu tenho direito, eu não estou pedindo que eu não tenho direito, né? E não solucionando, e você se sentindo ainda lesado em toda essa situação, pode procurar a delegacia do idoso, registrar um boletim de ocorrência, ingressar judicialmente, porque você está sendo ferido no seu direito de um atendimento preferencial contemplado não só pelo Estatuto do Idoso, mas também pelo Código de Defesa do Consumidor. Infelizmente, foi uma sequência de falhas aí no atendimento.
Não, concordo, eu conheço tudo isso, eu sei como funciona. Depois desse estabelecimento do shopping, eu voltei à loja e falei, eu quero falar com a gerente. Porque eu queria saber, aí eu voltei já como radialista, como jornalista, para fazer a matéria. Comecei a fotografar para que fosse debatido isso junto à prefeitura e ao PROCON também, e se fosse o caso, até a delegacia do consumidor, para que eles não para que me atendesse bem. Eu tenho
você casco, percebeu que todo mundo estava passando.
Eu tenho o casco grosso, né? Mas a gente via ali quantas pessoas humildes vão ali, sabe? E outras vão pagar para estar na fila, porque vão comprar produto e ainda não são bem tratados. Voltei, chamei a gerente, ela veio, expliquei a situação para ela. Olha, o que me surpreende é que as pessoas, ao invés de, putz, você tem razão, tá aqui, desculpa, vem aqui, toma cadeira, toma copo. Não, eles querem justificar que eu que estou errado, que eles estão certos. Não, mas rapaz, está... Eu falei, mas minha senhora, eu só quero ter certeza se a senhora que é gerente está sabendo o que está acontecendo e se é essa a orientação que vocês dão aos seus funcionários, porque eu não quero ser injusto, que pode ser que tenha algum funcionário que está de mal com a empresa e que queira prejudicar alguém. Eu falei, aquele fulano me atendeu mal, aquele ciclano, e não precisa. Aí, não. Aí depois, quando eu disse que era radialista, diretor, aí quis me atender na hora. Não, vem, eu vou te atender. Eu falei, agora não, eu não vou comprar esse produto, porque eu fiquei desestimulado. Eu vou agora preparar uma matéria, vamos debater o assunto, para que vocês sejam
orientados.
Reorientados, me fugiu o termo. Para que outras pessoas não passem, a prefeitura que mandou, o shopping que mandou. Falei, caramba, não é assim, pode ter qualquer lei, mas a lei do idoso, ela prevalece, ela já existe antes. Vocês podem ter uma fila única, não há problema, porque até questão de espaço, distanciamento, só que vocês podem dar uma senha preferencial para os idosos que entrarem nessa fila, e ele vai ser chamado antes. Simplesmente isso. Se você tem mais idoso, você abre mais situações, mais mesas para atendimento. Simplesmente isso. Mas o que a senhora disse, eu acho maravilhoso. Vai no PROCON, vai na delegacia. Mas o povo não tem tempo para isso, nem sabe como fazer. Se a pessoa entrar na delegacia hoje e reclamar, a pessoa vai, ah, mas espera aí, não tem gente, porque não há uma estrutura para isso. O que funciona, e eu brinco aqui com o Ricardo Leite, metade dos problemas do Brasil a gente resolveria com palmada na bunda, como diz o outro, uma chineladinha, com uma cinta, entendeu? O que funciona é alguém ir lá, não digo multar, mas advertir seriamente. constatar seriamente para que esse pessoal abaixe essa mania de grandeza, de ser autoridades, de quererem cumprir metas, e vai, joga para cá, joga um para lá, e o cliente fica ali, né? Tratado como gado, infelizmente.
As pessoas são tratadas como números e muitas vezes eles esquecem que são seres humanos.
Sim.
São almas, são seres humanos. E muita gente que maltrata ou não respeita os idosos, essas pessoas se esquecem que um dia elas também
vão ficar com as pernas mole.
Exatamente, serão idosos. Dorothy, aproveitando o ensejo, quantas reclamações como essas situações e tal, nós temos, Ivo, o caso da Enel, em Santo André. Sim. Que coisa impressionante. Você
sempre reconta para mais, né?
É, nossa, e você reclama. Eu aqui todos os dias estou reclamando, todos os dias eu recebo aqui dos ouvintes e tudo mais, e aí você mantém contato e você recebe um e-mail da Enel. Não, nós fomos lá, medimos, é isso mesmo, olha, o senhor tem que pagar e tal. Mas é um absurdo, está todo mundo reclamando. E aí a gente procura, muitas vezes, o PROCON, né? A Dorothy está nos atendendo gentilmente, e a gente procura o PROCON e muitas vezes você recebe, olha, entra no nosso site, olha, não sei o que e tal. E aí eu gostaria de aproveitar e perguntar para você, Dorothy, o que está sendo feito nesse caso da Enel, por exemplo?
Olha, Ricardo, nós aqui em Santo André já recebemos mais de 400 reclamações. Nossa. Dos consumidores. Todas elas nós já notificamos a Enel, que infelizmente estão respondendo para nós com uma resposta padrão, né? A leitura, não ocorreu leitura no mês de março, abril e maio. O que aconteceu foi a cobrança na média dos últimos 12 meses, e quando teve a leitura real presencial agora em junho, foi cobrada a diferença. Foi um período que, infelizmente, as pessoas ficaram mesmo mais em casa por conta da pandemia, né? E isso acabou elevando o consumo. A Enel, na minha opinião, ela errou quando ela fez essa cobrança. E uma única vez.
Exatamente.
Né?
Exatamente.
Então, o que, que ela fez? E eu não achei que nós tínhamos tantos consumidores que consumiam até 200 quilowatts mês, que tem uma alíquota de ICMS de até 12%. Né? Quando ela faz a cobrança pela média e faz a leitura real, o consumo o consumo ultrapassou os 200 quilowatts. E a alíquota de ICMS aumentou de 12 para 25%. Veja que só aí é um aumento abusivo. A Enel, ela está irredutível, a proposta dela é somente o parcelamento, né, em até 10 vezes sem juros no boleto ou 12 vezes no cartão, também sem juros. O que que o PROCON de Santo André está fazendo? Nós já elaboramos uma carta explicativa para todos os consumidores. Vamos pegar todos esses processos, vamos encaminhar para a Fundação PROCON São Paulo para subsidiar o auto de infração, que eles foram autuados em 10 milhões, né? E também para a Fundação PROCON São Paulo encaminhar para o Ministério Público para ver a possibilidade de uma ação civil pública. Por quê? O PROCON é um órgão administrativo. Nós estamos chegando no nosso limite de atuação com eles. Então, eles foram autuados, eles estão recebendo as reclamações, vão constar nos PROCONs como reclamações fundamentadas não atendidas, mas o máximo que eles fazem é proporem o parcelamento. Eu até coloquei já em reunião com a Enel que eles não pensaram no transtorno e no prejuízo que eles iam trazer para os consumidores em geral, porque todos foram atingidos com essa postura da Enel de não fazer a leitura real nesse período de março a maio.
Que coisa.
Está prejudicando muitos consumidores.
Uhum. Eu só vou contar um caso aqui, antes até para o Ivo poder fazer mais uma pergunta para a Dorothy, é o seguinte, que a Dorothy, ela está falando com a gente, é do Procon de Santo André, os ouvintes da Rádio ABC estão acompanhando esse bate-papo nesta manhã de terça-feira. A ouvinte Edna, aqui o e-mail e o WhatsApp da Rádio ABC bombando aqui, as pessoas reclamando realmente do mau atendimento aos idosos, e da Enel também agora, muita gente. A Edna, nosso ouvinte, ela diz aqui, em fevereiro não tinha pandemia, minha conta de luz sempre entre 180 e 230 reais, e agora a minha fatura veio de R$ 1.600.
Nossa! Certeza que está errado, que tem erro aí, não é possível, né?
Vamos pois é. Ser sincero,
né?
Pois é.
Não tem cabimento, ela, mesmo que ela tivesse ficado em casa consumindo mais, tem erro. Não. Uma coisa que nós também estamos orientando os consumidores, que fotografem o relógio. Por quê? Nós já pegamos no Procon de Santo André dois casos em que a leitura que foi emitida para cobrança, ela está maior do que a leitura no relógio quando a pessoa, o consumidor, foi lá e fotografou.
Nossa, isso então, é grave.
Isso é muito importante também que as pessoas façam essa leitura, fotografem e se verificarem que lá na conta o número está superior ao que está marcando no relógio, é certeza que tem erro, viu, Ricardo?
Só para... Justamente aí. É aquilo que eu disse lá atrás. As pessoas que estão decidindo hoje são muito treinadas, como se fossem máquinas. Eles não raciocinam mais como seres humanos. São métodos, são tabelas, são planilhas, e vai, ninguém pensou nisso. Esse caso do ICMS, claro, maior o consumo, maior a alíquota. Se tivessem pensado, teriam dividido isso aos poucos e não teríamos isso. Não temos pessoas lá dentro das empresas pensando no ser humano, no cidadão. Enquanto o governo está dando um auxílio de R$ 600, do outro lado estão arrancando 900, quer dizer, a coisa não fecha.
Exatamente. Se eles tivessem feito, até entendo em relação ao funcionário, o cuidado de não colocar na rua, preservar a vida, mas quando veio agora essa leitura, ultrapassou 60 kWh, vamos dividir esses 60 kWh em 3 vezes.
Sim,
né? Porque isso vai ter um aumento, vai ter, mas não um aumento tão significativo como teve, né?
Verdade.
E a Enel, por sua vez, não abre mão, por isso foi autuada nos 10 milhões.
Entendi. Né? Mas vamos voltar...
Sendo autuada, não voltou a nada.
Vamos voltar ao shopping. O que pode ser feito? O que eu acho? Eu acho que não é para agora. Se naquela loja Vivo do shopping tivesse uma pessoa, um idoso ali dentro, que trabalhasse, funcionário, com certeza isso não aconteceria. Porque ele teria a sensibilidade de ficar olhando a fila, verificando, né, examinando. Eu sei que não se pode impor que uma empresa tenha isso ou aquilo. Mas a sociedade precisa de algum representante lá dentro que possa ter sensibilidade para ver, bom, pera um pouquinho, a pessoa está cansada, dá a cadeira para ele aqui, senta aqui, se eu quero um copinho de água, olha, está terminando ali, já você vai ser atendido. Só é um carinho, porque ele é um idoso, ele contribuiu, e ele está ali comprando um produto, ele está pagando o salário daquele funcionário. Mas essa mentalidade, esse espírito não existe. Então a gente precisa o quê? Denunciar e alguém lá, o que pode ser feito com essa loja Vivo do shopping ABC Plaza ali da Avenida Industrial, Dorothy?
Ivo, olha, deixa eu só te colocar uma situação. O ano passado, nós fizemos ali no calçadão da Oliveira Lima o PROCON, né? Em parceria com a Fundação PROCON. Nós passamos por vários comerciantes esclarecendo, prestando informações, prestando orientações, né, orientando no atendimento de como proceder, de como fazer para não lesar o consumidor. E acho que agora, né, fica uma dica aí sua, e que a gente deve fazer esse serviço também no shopping, né? Porque eu acho que a maior situação aí é uma que é de educação, né? Educação para você atender, educação para você tratar bem o consumidor. E isso, infelizmente, teria que vir do berço. Mas, né, não é uma coisa que aconteceu. Então, eu me comprometo, tão logo termine essa situação da pandemia, que a equipe de fiscalização da Fundação Procon São Paulo, com os funcionários do Procon de Santo André, que a gente vai passar no shopping, vai fazer uma conversa com a administração, visitar as lojas, orientar no sentido de um bom atendimento ao idoso, porque realmente o tratamento com o idoso, ele tem que ser com mais calma, com mais cuidado, né? Tem que ser prestado de uma maneira com respeito, né? Que ele consiga entender. Olha, no PROCON nós temos, às vezes, atendimento de consumidores que vão nos procurar com mais de 80 anos. Outro dia tivemos um consumidor lá com 90 anos sozinho, nós não acreditamos, né?
Que maravilha!
As pessoas, elas têm saído, têm buscado seus direitos, isso para nós é muito importante, né? E o idoso, quando ele chega ali e ele é tratado, ele tem que ser tratado com respeito, com dignidade, ser bem tratado, dar uma orientação, ter calma para orientar essa pessoa, que às vezes ela não consegue entender de pronto. Então, assim, eu acho que esse é um compromisso que eu estou assumindo com vocês. Tão logo termine essa pandemia, a gente consiga ter uma vida normal, o PROCON fazer esse serviço, sim, porque eu acho que é muito importante.
Eu gostaria que a senhora comunicasse a Rádio ABC para que a gente pudesse também colocar alguém para acompanhar, a título até de reportagem, de divulgar, porque o que a gente, quando eu disse que metade brincando, metade do Brasil resolve com centro, eu digo é educação, é aquela conversa do pai e da mãe, é aquela conversa da pessoa tendo idoso, é os jovens ouvir o idoso, olha, está aqui, amanhã pode ser seu avô, você vai ser assim. Mas parece que os treinamentos hoje são todos aguerridos, é meta, é produção, atender rápido, é aquelas coisas, e a pessoa fica ali insatisfeito. Muitas vezes ele não tem para onde ir. Quantas vezes eu em fila, eu tenho que passar na frente para dizer que sou idoso, e parece que você está pedindo um favor. Sempre um ou outro te olha com aquele jeito assim, né? Aí eu brinco, olha, eu gostaria de trocar com você a idade, viu? Se quiser, estamos aí. Né? Ele tem 40, eu tenho a minha avó. Se você quiser, eu troco, estou na hora. Né? Porque às vezes ele não percebeu também, né? Na hora, depois ele se desculpa e tal. Porque com educação você resolve. Mas o legal, o gostoso, é você chegar no lugar, tem um lugar ali reservado, tranquilo, está lá a plaquinha para você, ou então a placa. Idoso, você pode passar na frente. Só isso, pronto. Alguma coisinha que dê um carinho para quem consegue chegar nessa idade. Porque realmente, Dorothy, não é fácil, viu?
Então, você vê, o Estatuto do Idoso é de 2003, né?
Sim.
E antes do Estatuto do Idoso, nós também tínhamos uma lei federal que já contemplava o atendimento preferencial, né, o atendimento prioritário. Então, é o que eu falo, o atendimento ao idoso é muito mais uma questão de educação, né, do que de cobrar legislação, porque você vê uma pessoa ali com uma certa idade, um jovem na frente, por exemplo, no ônibus, né, a pessoa está sentada ali com fone de ouvido e o idoso em pé. É um absurdo, não é verdade?
Eu arranco ele da cadeira.
É uma questão de educação mesmo. Não poderia acontecer nunca, né?
Eu acho, então. Bem, eu estou satisfeito, tá? Realmente agradeço muito sua atenção. E a gente aguarda, então, quando for feito essas visitas aos shoppings, que convide a Rádio ABC, a gente vai ter o prazer de acompanhar. Muito obrigado.
Com certeza, vamos fazer esse trabalho, porque acho que é muito importante. é um serviço que o PROCON ele está lá para prestar o atendimento à população, né? É o consumidor, e com respeito, com dignidade, segurança, buscar toda essa melhoria, né? Nessa relação com o fornecedor. Isso não pode acontecer, com certeza, viu? Estamos à disposição e quando faremos essa atividade, fizermos essa atividade, com certeza vamos convidar.
De minha parte, muito obrigado, Ricardo Leite, para despedir agora.
O Dorothy Cavallini, diretora do PROCON de Santo André, muito obrigado por nos atender aqui. Falamos sobre essa questão do atendimento aos idosos, também a questão da Enel, que realmente maltrata a população, é um negócio impressionante. Muito obrigado e parabéns pelo seu trabalho, por estar sempre disposta assim, a conversar a respeito dos assuntos e o trabalho do PROCON. Muito obrigado, viu, Dorothy?
Eu que agradeço a oportunidade, Ricardo, e coloco o PROCON de Santo André à disposição. Sempre que precisar, estamos aí e a população pode contar com o nosso trabalho.
Muito obrigado.
E tenha um bom dia.
Bom dia. Conversamos, portanto, com a Dorothy Cavallini, diretora do PROCON Santo André, batendo papo sobre essas questões. Ivo, fiquei feliz com a tua visita aqui. Precisa aparecer mais vezes, viu?
Não trouxe nem chocolate.
Pois é. Eu achei que você tinha esquecido no carro, mas... Você já está dando a má notícia já, eu já estou preparado. Na próxima você traz dois.
Tá bom.
Tá bom?
E o nosso país, hein, rapaz? Parece que agora está começando a se ajustar as coisas. Mas uma coisa boa que eu estou percebendo, Ricardo, e o nosso ouvinte também, que não é bobo, né? Ele fica atento, principalmente o ouvinte aqui do ABC, é que com essas coisas que estão acontecendo, está todo mundo se mostrando quem é de verdade.
As máscaras estão caindo.
Estão mostrando as calças, as
cuecas. Que está dando de máscara.
Rapaz.
As calças estão caindo. Boa.
Entendeu? Você vê juiz, ministro preocupado. Rapaz, teve um ministro do Supremo, daqueles, né, a capa preta, né, aqueles pessoalzinhos, né, tudo poposo. Disse que a esposa dele... por coincidência, assim, ela tem escritório de advocacia, sabe?
Só coincidência.
Coincidência, né? E ela ganhou. Eu queria ter uma mulher dessa, viu? Eu queria ter. Ela ganhou uma causa, né? E essa causa foi decidida aonde? Lá no Supremo. Né? O valor dos honorários que ela ganhou, assim, né? É 3 milhões e meio de reais.
Caramba!
Podia ser a mulher ganhasse menos, né? Não tem problema. Mas agora, por quê que as mulheres, ou os filhos, ou os amigos dos ministros, têm os escritórios de Brasília que têm os maiores clientes, né? E ganham, assim, fortunas.
São procurados.
Né? Sabe, assim, aquela coisa gorda, né? Então a gente vê jornais agora, Rede Globo. Antes você via Jornal Nacional, estava lá Petrobras, Banco do Brasil, Correio. Não tem mais nada.
Dinheiro do governo, né?
E eles ficam bravos, né? Você não vê uma notícia favorável ao governo.
E mesmo que não tenha a ver com o governo, eles dão jeito de
botar lá, né? Caiu um sapato de concreto na cabeça do cidadão. Esse cidadão votou no Bolsonaro. Eles dão jeito.
Exato. Entendeu? Ou eles dizem que esse é um sapato que o Bolsonaro falou que era para usar.
Tá o cara na rua correndo, o cara tá com desinteria, procurando um banheiro. Olha lá, tá fazendo o que o Bolsonaro faz.
Exato.
Então é assim que tá acontecendo, mas o povo tá começando a ver as coisas. Antes você não tinha isso. Você não tinha as pessoas falando. Funcionário público, nada contra. Mas, cara, a maioria está em casa, não está trabalhando, está ganhando, não aceita redução, tem vale alimentação. Acho que até vale transporte não é cortado.
Não, acho que não cortaram.
Não é cortado nada deles. Estão todos ali. Agora a população não aguenta mais. A população agora está vendo. Muita coisa vai mudar, porque a população está passando agora o osso, cara. Porque essa pandemia aí está fazendo todo mundo ter que mudar hábitos, o consumo, educação, uma série de coisas. Até a convivência. Então, muita coisa vai mudar e precisa mudar. Então, a gente espera que o povo primeiro se organize com educação e com conhecimento. E cada um, mais importante para a gente concluir, fazer a sua parte. Porque o cara aponta o dedo para o outro e senta em cima do rabo dele.
Isso é verdade. Isso é o que mais acontece.
Ele tem que fazer a parte dele e começar a educar os seus filhos. Quando as pessoas falam, ai, mas os homens... Quem que está educando essa turma? Aonde está a educação? Cadê a responsabilidade? É isso que a gente torce, mas eu estou feliz que as coisas estão mudando, que estão brigando, os grandes estão brigando, estão sendo enfrentados, mas só falta agora termos líderes, porque você não muda nada sem líderes.
Exatamente.
Era o que eu tinha a dizer.